de Deus, nós estamos numa série de mensagens na carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, finalzinho do capítulo 3. Nós vamos ler o final do capítulo 3, a partir do versículo 18. O tema da nossa mensagem de hoje é Tudo lhe pertence. Tudo lhe pertence. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 23. Estão comigo? 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas do presente, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Tem um personagem de uma obra literária de Dostoiévski chamado Mishkin. Mishkin é um príncipe, e é um príncipe muito diferente. E a história começa com ele voltando de um sanatório que ele havia feito um tratamento de epilepsia durante alguns anos na Suíça. E ele volta para Pittsburgh, na Rússia. E nessa volta, você vai conhecendo um pouco mais de quem é ele. No trem, ele já está conversando com algumas pessoas, outros personagens, e a história vem sendo construída em cima de Mishkin. Mishkin é um cara diferente, porque ele é um cara bom, honesto, justo, franco, é um cara amável, é uma pessoa que, por mais que o pessoal que cercava ele faziam coisas más para ele, queriam fazer algumas armadilhas, ele nunca via a maldade nas pessoas. Ele percebia realmente que estava sendo enganado, mas ele sempre tentava fazer uma amizade, tentava reagir de uma forma positiva. Por mais que ele observasse o defeito de alguém, ele procurava não condenar essa pessoa. Ele sempre procurava exaltar uma qualidade dessa pessoa. Para vocês terem uma ideia, num determinado momento da história, ele é agraciado com uma herança de alguém que o conhecia, sabia da sua vida, da sua história, e deixou uma herança para ele. E no meio dessa história, alguém tentou roubar essa herança dele, dizendo que era o filho legítimo daquele cara que tinha morrido e tal, e isso vai desenrolando e percebe que toda aquela era uma trama das pessoas roubarem o dinheiro do Mishkin. E quando se descobre isso, você acha, agora Mishkin vai reagir com maldade, vai querer puni-lo. Não, e o cara quer fazer amizade, ele fica amigo do cara que o enganou e tudo mais. Mishkin é um cara muito estranho, por quê? Porque no conceito ali, na história, existem aqueles que são poderosos, ricos, conservadores, e existem aqueles que são revolucionários, anarquistas, ideologistas, querem coisas novas. E Mishkin nunca está agradando ninguém. Mishkin é um cara que incomoda as duas partes. Por quê? Porque ele não tem a visão dessas pessoas. Ele enxerga o mundo de uma forma diferente. E é muito interessante porque ninguém consegue dominá-lo. Ninguém consegue dominar Mishkin. Porque parece que todas as coisas pertencem a ele e ninguém o domina. Porque ele não pertence a ninguém. E é interessante porque o nome do livro é aquilo que todo mundo acha que Mishkin é, um idiota. O livro se chama O Idiota. E o tempo todo, as pessoas realmente tratam Mishkin como um tolo. Tratam ele como alguém desprezível, como alguém que não merece nenhum tipo de respeito. Mas ao mesmo tempo as pessoas o temem, porque não conseguem controlá-lo, não conseguem dominar ele, porque ele não pensa como essas pessoas. Eu gosto dessa história de O Idiota, porque muitas vezes, e a maioria das vezes, os cristãos são tratados como idiotas nesse mundo. pessoas que são tolas, que não conhecem aquilo que deveriam conhecer. E esse texto é um encerramento de Paulo a respeito de um argumento muito forte sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. É um argumento em que ele constrói que aqui em Corinto, que era uma cidade grega, o pessoal aqui estava se gabando pela sua espiritualidade, pela sua sabedoria. O pessoal aqui estava achando que estava no topo do conhecimento. E naquela cidade eles estavam impressionando. Mas Paulo começa a argumentar a eles, dizendo assim: olha, aquilo que vocês estão considerando bom, sábio, Deus considera injusto e está debaixo do juízo dele. Essa espiritualidade que vocês estão querendo para vocês é uma espiritualidade que Deus condena. E vocês estão brigando por coisas que estão escravizando vocês. Enquanto vocês acham que são sábios, vocês são tolos. Enquanto vocês estão acreditando serem livres, vocês estão sendo escravizados. E Paulo argumentou isso no 1 Coríntios capítulo 3 inteirinho. E ele termina nesses versos que a gente leu, ele termina apresentando duas questões muito importantes para concluir esse argumento sobre a sabedoria do mundo, a sabedoria de Deus, e também dizendo essa questão da escravidão ou da liberdade. É uma conclusão, e Paulo vai concluir que tudo pertence a eles. Olha só a conclusão. Paulo apresenta um desfecho para a questão da essência da igreja. Paulo está respondendo para eles assim: vocês estão enganados sobre o que é a igreja, quem são os ministros e a ideia de servir. A gente argumentou isso nas últimas mensagens, e aqui Paulo vai fechar isso. Está apresentando a essência da igreja. Para isso, para argumentar nessa conclusão, ele divide as duas partes desse final, e as duas partes começam com a palavra ninguém. Olha o 18: ninguém se engane. 21: por causa disso, ninguém se glorie. Então são dois argumentos nessa conclusão, que Paulo começa falando assim: ninguém se engane, ninguém se glorie. E ele vai apresentar essa argumentação sobre a essência da igreja e sobre a questão da sabedoria. Ele quer que os irmãos em Corinto experimentem de uma verdadeira vida cristã. Parar de um ritualismo, parar de uma disputa, de uma briga, de viver dentro da igreja como se estivesse no mundo. Paulo quer que isso acabe. Pare de enxergar a igreja de uma forma errada. Enxergue a verdadeira vida cristã. É a conclusão aqui do final da argumentação de Paulo. E também ele quer mostrar para aquela comunidade que eles podem ter uma vida comunitária, dividida, não de disputa, e de verdade livre. A essência da igreja como servos, a essência da igreja como uma comunidade, a essência da igreja como de verdade livre. Não pertencemos a ninguém neste mundo, mas tudo nos pertence. Essa é a argumentação de Paulo para terminar. Começando, vamos ver a primeira parte então, quando Paulo começa dizendo assim: ninguém se engane. Olha só, acho que foi embora tudo. Mas olha para o texto então. Ninguém se engane, versículo 18. Com o quê? Ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio neste mundo, torne-se tolo para vir a ser sábio. Ninguém se engane com aquilo que parece, mas não é. Cuidado para você não se enganar com aquilo que parece óbvio, mas não é. O engano neste mundo começa em nós. Percebe o texto? Você não se engane, não se sabote, não pense coisa que você não é. Essa é a ideia, não se engane. Por isso, o apóstolo os adverte para que não estejam iludidos com uma aparente sabedoria e uma aparente espiritualidade. Olha só que forte isso. Eles ali em Corinto, eles achavam que eram sábios. Estavam enganados. Eles achavam que eram espirituais. Estavam enganados. E Paulo hoje está advertindo a cada um de nós: cuidado para que você e eu não achemos que somos sábios, inteligentes, espertos nesse mundo. E na verdade não somos. Cuidado para que você e eu não achemos que somos espirituais demais, crentes demais, estamos acima da verdade, do bem e do mal. E na verdade não somos. Cuidado para que você não se engane. Podemos ser escravos de nós mesmos quando só enxergamos à frente um espelho. Tem uma música que tem um trecho que diz assim: Narciso acha feio o que não é espelho. Essa música é de Caetano Veloso e Gilberto Gil. E essa frase é verdadeira, porque ela vem de um mito. O mito de Narciso. Narciso, quando ele nasce, na sua história mitológica, ele recebe uma bênção. E a bênção é o seguinte: Narciso, você será muito bonito. Muita gente se apaixonará pela sua beleza. Você será um cara muito bonito, viverá muito tempo. Só que tem um problema e tem um perigo. Você pode contemplar a sua beleza e você pode se apaixonar por si mesmo. Narciso, então, segue a sua vida. Narciso percebe que quando é jovem, adulto, muitas pessoas se interessam por ele. Muitas pessoas querem ter um relacionamento com ele. Muitas pessoas contemplam a sua beleza e dizem para ele como ele é belo. Mas Narciso despreza as pessoas, principalmente quando um dia, caminhando pela uma floresta, ele vai beber uma água num rio e, no reflexo do rio, ele vê a sua beleza. E Narciso decide amar a si mesmo, dedicar toda a sua admiração, venerar, contemplar a sua beleza, e ele se apaixona por si mesmo. Narciso acha feio o que não é espelho. A história de Narciso é trágica. Existem vários finais. Uma delas é que uma ninfa se apaixona por ele, chamada Eco, e ele despreza e ela o amaldiçoa, e ele acaba virando uma flor. Se você digitar no Google Narciso, a primeira coisa que aparecerá é uma flor. Ele vira uma flor. Olha que história bonita. A outra é um pouquinho mais trágica, mas também não deixa de ser assim bonita, porque ele se apaixona tanto, ele se contempla tanto, que ele mergulha no rio para ficar consigo mesmo e morre. Olha que bonita essa história, né? Por isso que Narciso achava feio tudo aquilo que não é espelho. Isso é perigoso, porque em Corinto, os irmãos ali em Corinto achavam tolos todos aqueles que não estavam diante do espelho. Em que sentido? Eu sou o padrão de sabedoria. Eu sei todas as coisas. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu entendo das coisas. Eu sou o padrão dessas coisas. Tudo que está fora do meu critério não é bom, não é sábio, é tolo. Ou então, eu sou o espiritual. Eu é que sirvo a Deus de verdade, eu que entendo da Bíblia, eu que faço a oração, eu me envolvo, eu sirvo, eu sou o bom. Eu sou o critério para avaliar todas as coisas, porque eu enxergo apenas um espelho. E sabe o que é muito impressionante, queridos? Aqui é uma advertência legal de Paulo para ele e para nós. Quem só vê o espelho se engana o tempo todo. E é difícil, porque muitas vezes, né, vou dar um exemplo. Lá na igreja onde eu fui, cresci na fé, uma vez aplicaram um teste de dons, né? Sabe, teste de dons? Uma vez nós fizemos aqui na igreja, você vai respondendo um questionário e depois mostra as suas habilidades, né, aquilo que você desempenha melhor, aquilo que você é fraco e tudo mais. E é normal, né, você pegar o resultado do teste, alguns lugares altos, alguns lugares baixos, é muito normal. E tinha um rapaz que ele fez o teste e todos os itens dele deu lá em cima, assim, ó, tudo, né? E a gente olhava para ele e falava assim, não é possível. A gente sabe que esse cara é um manézão, né? Todo mundo está vendo que ele é um mané. O cara não sabe nada de nada, não sabe nada da vida, e no teste de dom dele, que ele mesmo respondeu, ele era o máximo. Agora vai falar para ele, não adianta você falar, porque a pessoa que acha que é o máximo, ela nunca vai escutar alguém, porque ela vê só um espelho. E ele entendia que aquilo era um reflexo real da vida. Ele era bom na oração, bom no serviço, bom no estudo, bom não sei do que, bom na hospedaria, bom não sei do que. O cara era bom em tudo. Só que quando você olhava para ele, você percebia que não era. Conhece pessoas assim? Você começa a ouvir a pessoa, ela começa a se gabar, falar um monte de coisa, você fala assim, essa pessoa não é ela, não é possível. Não é isso que eu estou vendo. É? E aí vira motivo de chacota, porque todo mundo está vendo que a pessoa não é aquilo, mas ela realmente acredita nisso. E a gente dizia que esse nosso amigo tinha dislexia da verdade, uma doença que nós aplicamos a ele, era dislexo da verdade, ele não conseguia, né? E é provocador isso, porque, irmãos, muitas vezes nós também podemos ser disléxicos da verdade, né? Acharmos que somos bons, acharmos que estamos arrasando, acharmos que somos sábios e somos tolos. E qual é o perigo? O perigo está aqui porque ele diz que muitas vezes nós consideramos a nossa sabedoria e a nossa espiritualidade quando nós olhamos para esta era. Nós olhamos e optamos por critérios deste mundo para avaliar a nossa sabedoria. O que o mundo está dizendo que é uma pessoa sábio, bem de vida, sucedida, alguém que é digno de crédito, alguém que é digno de ser seguido no Instagram, alguém que pode ensinar, que alguém, quem são eles? E aí a gente olha para cá e está dizendo assim, tem muita gente que se considera sábio e não enxerga porque está se medindo a partir desse mundo. Ou então, até a mesma espiritualidade. Queridos, a igreja cristã brasileira é trágica hoje. Basta você olhar na internet. Está completamente mercadológica. A fé hoje, Jesus virou um comércio. Jesus é um comércio. E se vende Jesus Cristo. E as pessoas começam a avaliar também a espiritualidade a partir desta era. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada por Deus, é a pessoa que se livra das coisas, que não tem doença, que não tem desemprego, é uma pessoa que não fica triste, que venceu na vida. Essa é uma pessoa abençoada, porque virou um mercado. Jesus resolve todos os nossos problemas. Jesus resolve toda a nossa situação. E a gente, de certa forma, compra Jesus Cristo. Só que daí Paulo está dizendo assim, cuidado, porque você está olhando para o espelho. Você está avaliando o mundo a partir de você mesmo. Você está se enganando, e cuidado, porque os critérios do seu engano são mundanos. E aí ele disse assim, você quer de fato ser sábio? Torne-se tolo para vir a sábio, para vir a ser sábio. E o que é tornar-se tolo? Tornar-se tolo é perceber que ser amigo de Deus é ser inimigo do mundo. Ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Porque o mundo está invertido. O sistema que hoje rege aí o dia a dia está invertido. E não existe lado certo e lado errado. Todos os lados deste mundo estão cegos, porque eles só enxergam a si mesmo, não passam de Narciso. O texto está dizendo para nós, se avalie a partir da sabedoria de Deus, avalie-se a partir dos critérios do reino de Deus, avalie cada coisa a partir da palavra de Deus. Isso é bem prático. Avalie o seu namoro, jovem. O seu namoro. Qual é um namoro cristão? O que a Bíblia fala sobre namoro? Namoro é um momento em que nós crescemos juntos como casal. Cuidamos uns dos outros, oramos um pelo outro, investimos na vida um do outro, sonhamos, planejamos. Por quê? Porque nós queremos ter um compromisso lá na frente chamado casamento. E nós caminhamos no nosso namoro servindo a Deus juntos, investindo na vida um do outro. Por isso que no namoro, mais a gente se conhece e menos a gente tem intimidade física, por exemplo. Intimidade física é algo destinado ao casamento. Mas como é que começa o namoro hoje? O namoro hoje começa na intimidade física, completamente. A pessoa nem se conhece, nem sabe o nome uma da outra e já está na cama. Isso é o namoro de hoje, porque o que vale é o momento. Mas se você quer levar um relacionamento santo, cuidando da sua namorada, não usando ela ou o corpo dela, e você quer cuidar do seu namorado, não usando o corpo dele, você é taxado como louco, como tolo, como alguém que está fora da realidade. Agora a pergunta é, você quer estar atendendo ao mundo ou atendendo à sabedoria de Deus? Esse é Michiquim. Alguém franco com a sua própria namorada, com o seu próprio namorado, e dizendo assim, as minhas prioridades são outras. Quer saber se o seu namorado e a sua namorada é um bom namorado, namorada? Quanto ele investe em você com coisas da palavra de Deus? Ou quanto ele investe em você apenas fisicamente? Essa é uma boa avaliação. Percebe como nós somos loucos? Porque esse discurso na universidade é loucura. Esse discurso na escola é loucura. Esse discurso em qualquer lugar fora do ambiente cristão é loucura. E você pode aplicar isso a qualquer coisa. Você que tem um comércio, por exemplo, está lutando para ser honesto, vender as coisas de forma justa, adaptar o seu comércio numa coisa justa nesse mundo tão injusto, vê os concorrentes fazendo um monte de coisa safada, desonesta, picareta. O tempo todo você olha para o seu comércio lutando para prosperar ali e vendo o concorrente sendo desonesto ao máximo da desonestidade. E a pessoa olha para você e diz assim, você é tolo, porque você quer viver um comércio num mundo mau, um comércio do reino num mundo mau. É tolo. E no seu casamento? E nos seus estudos? E na sua diversão? Você é louco para esse mundo? Ou esse mundo olha para você e aplaude? Olha como você é bem visto no seu relacionamento, no seu comércio, na sua situação. Se o mundo nos aplaude, eu quero dizer para você que está indo para o lugar errado. Porque a honra prometida por Deus para nós não é deste mundo. É honra de galardão espiritual. Porque nós percebemos que isso que o mundo está pregando vai lá para lugar nenhum. Por isso precisamos parar de olhar para o espelho e olhar para a cruz. Parar de olhar para o espelho e olhar para a cruz. O argumento de Paulo no capítulo 3 inteiro é a loucura da cruz. Ao deixar de olhar para si mesmo, a humanidade é desperta por Jesus Cristo e a sua missão salvadora. O Espírito de Deus é antagonista do Espírito deste século. Aquele que quer ser sábio à luz de Deus é tolo à luz dos homens, pois aquilo que eles exaltam já está sentenciado pelo Criador. Olhar para a cruz é ter uma visão de mundo transformada. Olhar para a cruz é ter uma visão real de si mesmo. É perceber que o nosso Senhor, Ele só é o nosso Senhor, porque Ele decidiu servir, amar e amar até o fim. A vida cristã é uma vida de amor, sacrifício, comunidade. A vida cristã é uma vida de caminhar juntos. A vida cristã é uma vida em que a gente se importa com algo além de nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o resumo de toda a lei cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem está diante do espelho nunca vai perceber o próximo. Por isso, saia do espelho e olhe para a cruz. A cruz é o nosso símbolo de alguém que abriu mão da sua própria vida para salvar o outro. E Jesus nos convida a carregar a nossa cruz. O que é carregar a nossa cruz? Às vezes a gente acha que carregar a nossa cruz é uma decisão de viver uma vida santa. Não é isso. Carregar a nossa cruz é a decisão de viver uma vida comunitária. Porque a cruz de Jesus não era dele. A cruz de Jesus era do próximo. Quando Jesus nos convida a carregar a nossa cruz, é carregar o outro. É perdoar o outro, é amar o outro. E a partir dessa dinâmica que eu me torno santo. A santidade que Deus exige de nós é algo que é construído no serviço, no amor, na dedicação ao outro. Não existe santidade individual. Porque enquanto eu achar que santidade é algo meu, para mim, eu estou diante do espelho e eu estou em Corinto, aqueles que se achavam espirituais demais, mas só viam a si mesmos. Por isso, Paulo começa dizendo o seguinte: ninguém se engane com a sabedoria desse mundo. E aí ele vai argumentar usando dois textos do Antigo Testamento. E ele vai falar que a sabedoria deste mundo é uma tolice para Deus. Deus frustra os objetivos daqueles que se alegam sábios. São pegos em suas próprias astúcias. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 5, a partir do versículo 8. O ser humano tenta evitar ou desprezar o Senhor, mas serão surpreendidos, porque Deus frustra os objetivos daqueles que se acham sábios. Deixa o seu dedinho aí em Corinto. Paulo cita aqui: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Isso é Jó, capítulo 5. Então abra comigo lá, volte lá ao Antigo Testamento, livro de Jó. Capítulo 5. Olha só, a partir do versículo 8. Se fosse o meu caso, eu buscaria a Deus e lhe entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandiosas e inescrutáveis, maravilhas imensuráveis. Derrama a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Ergue os abatidos e os que choram são exaltados em segurança. Frustra os planos dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. Apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos logo chega ao fim. De dia são encobertos pela escuridão, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Mas o necessitado Deus o livra da espada que eles possuem na boca, e livra-o da mão dos poderosos. Assim, há esperança para o pobre, a maldade tapa a própria boca. O que a palavra aqui de Eliafaz, que é um amigo de Jó, está ali confrontando Jó na sua situação, traz algumas verdades aqui. Ele está dizendo assim: a sabedoria de Deus é grandiosa, o que Deus faz é maravilhoso. E a sabedoria de Deus, ela vai pegar esse mundo como um caçador que olha a presa, e ele fica na espreita, porque ele sabe o que a presa vai fazer. E a presa que acha que é sábia vai ser pega na sua própria astúcia, na sua própria inteligência. Aquela presa que acha toda esperta, ela vai ser pega na sua própria esperteza. E esse texto está dizendo assim: você que está lutando para fazer o que é certo, está lutando para confiar em Deus, buscando fazer o que é justo num mundo injusto, fique tranquilo, porque Deus frustra os planos dos astutos, de modo que as suas mãos nada vão fazer. E aí ele diz assim: mas o necessitado Deus o livra da espada que eles possuem na boca. Sabe o que isso está dizendo? Das nossas ameaças, das nossas tentações, das nossas pressões, de tanta injustiça, de tanta maldade, de tantas coisas que recaem sobre a gente quando a gente está fazendo o que é certo nesse mundo mau. Jó aqui, o amigo de Jó, na verdade, está dizendo assim: calma, sabe essa espada que apontam para você? Sabe tudo isso, essas ameaças? Tudo isso que está acontecendo? Deus sabe. E nessas próprias artimanhas que esses indivíduos fazem para nos derrubar, Deus vai pegá-los nas suas próprias artimanhas. Não passarão impunes. Irmãos, creiam nisso. Tenhamos fé para saber que Deus sabe os mínimos detalhes de todas as situações em que nós vivemos. Deus sabe as circunstâncias em que nós passamos. Deus conhece a nossa caminhada neste mundo. Por isso, no momento em que você olhar para a adversidade, olhar para a injustiça, perceber que está sendo manipulado e até enganado, vamos dizer assim, confie em Deus. Porque Deus vai pegar os sábios e poderosos neste mundo pela sua própria sabedoria. O texto fala que esse mundo é presa na sua sabedoria. Eles vão ser aprisionados nela. E o outro texto, que é Salmo 94, que Paulo cita ali, 94:11, nós lemos o Salmo todo hoje, começo do culto. Toda a sabedoria deste mundo é futilidade diante do Senhor. Os malfeitores não prosperarão. Quero ler só o 94:11. Vai um pouquinho para frente aí. 94:11 é o texto que Paulo cita ali como argumento para que a gente confie que o mundo não tem a palavra definitiva. O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são fúteis. Eu quero ler aqui de volta o 9. Volta no 9. Por acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não verá? Deus é o Criador, você crê nisso? Você tem fé que Deus criou todas as coisas? Deus é o dono do ouro e da prata? Deus é o Senhor da sabedoria? Deus é o conhecedor do bem e do mal. Deus é aquele que conhece as profundezas do nosso coração. Deus não tem nada escuro diante de Deus. Ele é a própria luz. Ele é a própria essência do bem. Deus é o Senhor de toda a história. Irmãos, confiemos nisso de verdade, porque Ele frustrará todos os planos deste mundo. E é muito legal como o mundo lida com Deus. Veja como o nosso mundo lida com Deus. Ou eles tentam ridicularizar, dizendo: ah, isso é ultrapassado, isso não tem nada a ver, a ciência já respondeu todas essas perguntas, quanto mais científico for o mundo, menos Deus existirá. Tentam de forma assim ridicularizar a questão de Deus. Ou então querem desprezar com tudo, qualquer coisa que venha de Deus. Ou fazer de desentendido. Mas o mundo está se esquivando de Deus. É aquilo que Paulo começa dizendo aqui no 1 Coríntios 18, né? 3:18. Ninguém se engane, o próprio mundo se engana. Porque se enganam repetindo para eles mesmos: não existe Deus. Repetindo para eles mesmos: não existe moral. Não existe certo ou errado. Isso tudo é uma questão da herança, patriarcado, sei lá o que, de supermercado, sei lá, essas bobeiras todas que eles falam. Por quê? Porque não querem prestar contas a Deus, querem ser mais sábios do que Deus, querem atropelar Deus. E às vezes nós temos duas atitudes, são tolas. A primeira é acreditar neles. Nossa, será que realmente não estão certos? Nossa, olha que sabedoria imensa. Quantos jovens nossos se desviam da fé na universidade? Porque começam a dar crédito a essa tolice toda, né? Quantas pessoas frustram no seu casamento porque param de ouvir a palavra de Deus e começam a vir conselheiros desse mundo? Pessoas que criam seus filhos completamente perdidos porque estão ouvindo especialistas aí do mundo. A gente realmente é bombardeado e a gente acaba seduzido por isso. E crendo nessas bobagens todas, que serão pegas nas suas próprias fragilidades. Deus desvendará essa sabedoria que é tola. Irmãos, a primeira forma de se proteger é de verdade, crendo na palavra de Deus e crendo que Deus é o sábio de verdade. Crer que Ele pode dizer como eu crio meu filho, como eu cuido da minha esposa, do meu marido, como eu trabalho, como eu me divirto. Deus é o Senhor que me dá a direção. Isso é uma forma de não ser seduzido e se enganar com esse mundo e com a sua sabedoria tola. E a outra forma também, que é uma bobeira, que eu acho que a igreja hoje está entrando nessa, é querer defender Deus. Como se Deus precisasse das nossas defesas. E aí quer argumentar com o mundo. Pare de argumentar com o mundo. Eles não vão entender, porque na frente deles só tem um espelho. A gente não argumenta com o mundo. A gente ama as pessoas. A gente perdoa. A gente apresenta a verdade. E a gente orou para que Jesus nos livre do mal. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, essa é a oração que o próprio Jesus Cristo fez. Eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A gente vence qualquer argumento nesta vida e nesse mundo, não impondo alguma coisa, mas amando, mas respondendo o mal com o bem. Todos nós somos contra o aborto. É óbvio isso. Óbvio isso. Aborto é vida. Abortar é tirar uma vida. Mas a gente não vai convencer as pessoas que a gente é contra o aborto gritando ou querendo criar argumento. Eu sinto falta da igreja se planejando para acolher as crianças que são desprezadas. Cadê os abrigos das igrejas? Cadê os orfanatos das igrejas? A gente está dizendo para a pessoa não abortar, mas quem vai receber as crianças? É nisso que a gente vai provar que a gente é contra o aborto. Quando a gente, de fato, arregaçar a manga e começar a adotar essas crianças. Eu não vejo esse tipo de discussão nas igrejas. E nem no Congresso, daqueles que dizem que são a bancada evangélica. Cadê a promoção de vamos criar mais lugares para receber as crianças? Cadê? Não adianta vomitar que é contra o aborto e não propor uma solução de vida. Por isso que a nossa briga não é lá em cima, é nós aqui embaixo, a nossa comunidade. Vamos ser mais real. Como é que nós podemos mostrar que nós somos contra o aborto? Primeiro amando as nossas crianças aqui. Cuidando das nossas crianças. Amando as nossas crianças. Colocando elas no caminho de Deus. E depois sendo sensível para pessoas que moram do nosso lado. Talvez mães que não tenham condições de cuidar dos filhos. Mas nós podemos, de alguma forma, nos aproximar e dar esperança, cuidar. Talvez alguém que esteja desanimado, ou talvez crianças que estão aí abandonadas, a gente precisa ir atrás. A gente precisa orar, no mínimo, e botar a mão no bolso e contribuir para que essas crianças sejam cuidadas. Ah, é o papel do Estado. Não é papel do Estado. Que exploda o Estado, nós somos a igreja. A igreja de Jesus Cristo foi colocada nesse mundo para mostrar a esse mundo que o reino de Deus é um reino de vida. Onde nós vamos combater o aborto? Amando as crianças que estão do nosso lado. Amando as mulheres grávidas que estão do nosso lado. Mas às vezes a gente despreza, fecha a porta, não ouve, aumenta o volume da TV para não ver a pessoa do nosso lado chorando. Esse é o papel nosso. Quer combater o aborto? Ame as crianças. Ame a vida. Assim a gente vai mostrar para as pessoas que realmente a gente é contra o aborto, porque a gente ama as crianças e acolhe as crianças. Essa é uma forma muito eficaz. Percebe que a gente não ganha no argumento? A gente ganha amando. Isso vale para o homossexualismo, por exemplo. A gente precisa gritar. Todo mundo sabe que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Mas a gente está disposto a caminhar junto, a amar, a acolher, a mostrar uma direção? A gente está disposto a fazer isso? A gente está disposto realmente a mostrar amor para pessoas que nos odeiam? A gente está disposto a mostrar amor para pessoas que querem que a gente morra? A gente está disposto a mostrar amor para pessoas que querem que a igreja seja implodida? A gente está disposto? Eu acho que a gente tem muita dificuldade. Porque uma das respostas que a igreja tem dado ao mundo, e eu acho muito estranha, é, por exemplo, não mandar a criança para a escola mais. Agora vou educar a criança na minha casa, porque vou educar, porque lá no mundo... Quem é que vai evangelizar as crianças lá na escola? Quem vai levar o amor lá na escola? Percebe que a resposta da igreja sempre é olhar para o espelho, é egoísta. Não adianta falar que o mundo é mau e recolher todo mundo e se fechar aqui dentro e fechar a porta enquanto pega fogo lá fora. Não adianta. Não adianta. Tem uma frase do Bonhoeffer que toda vez que eu leio aquele trecho do livro eu choro. Ele fala que na Alemanha, enquanto as crianças pegavam fogo no campo de concentração, a igreja fechava a porta, fechava os vidros para não ouvir o choro e cantava. Louvava a Deus mais alto para não ouvir o choro das crianças que eram queimadas no campo de concentração. Isso não é igreja. São pessoas egoístas que querem ficar aqui dentro, se proteger enquanto o mundo morre. Mas eu tenho uma má notícia para quem pensa assim. Jesus Cristo disse assim: eu vos envio para o meio de lobos. A nossa missão não é aqui dentro. A nossa missão não é se proteger. A nossa missão não é se fechar. A nossa missão é ir com tudo para cima do inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E sabe para que serve porta? Porta não serve para você atacar, certo? Então o inferno não está atacando a gente com a porta. Aí vem o inferno, ó, o capeta com a porta na mão, batendo na igreja. Não, é o contrário. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, porque nós vamos chegar de voadora na porta do inferno. Esse é o nosso papel. As crianças, desde pequeno, dando voadora no capeta na escola. É assim que funciona. Eles que têm que temer a gente. Pelo amor, pela bondade, pela solidariedade, pelo partilhar. É isso que desmonta o inferno. Enquanto a gente se fechar, enquanto a gente ficar se protegendo, enquanto a gente ficar com medo do mundo, Deus não vai fazer as coisas acontecerem. Eu creio que o nosso poder como igreja e como reino de Deus é amar neste mundo. É compartilhar do amor de Jesus Cristo com o nosso vizinho, com o nosso bairro, na escola, na faculdade, no trabalho. É ali que nós vamos ver e vamos ser sal, luz nesse mundo. Por isso, não se engane. Creia que o poder de Deus é loucura para esse mundo e eles serão pegos nas suas próprias astúcias, na sua própria sabedoria, que é fútil. Sabedoria do mundo é uma tolice para Deus. E aí ele tem a segunda parte. A segunda parte, ele fala que ninguém se glorie com os homens. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Isso aqui é fabuloso, queridos. Não se engane com aqueles que nos inspiram, mas na verdade nos prendem. Os homens de grande sucesso são aqueles que nos cativam e nos inspiram. No entanto, uma admiração pode se tornar um cativeiro, pois acabamos pertencendo a eles. E isto também se aplica a tudo aquilo que consideramos como uma identidade que adotamos. Ou seja, Paulo está dizendo assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as coisas futuras, são tudo de vocês. Percebe o oposto da imagem que está lá? As coisas ou elas nos aprisionam, e aí eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas Paulo está dizendo assim: para. Você não é de ninguém deste mundo. Ao contrário, este mundo e as pessoas e tudo pertence a você. Isso aqui não é só um jogo de palavras. Isso aqui é uma diferença gigantesca entre ser escravo e ser livre. entre você estar aprisionado a alguém e ser livre de verdade. Porque quando a gente é aprisionado, é nesse sentido: eu sou de Paulo. Então, a partir do momento em que eu digo eu sou de Paulo, quando Apolo fala, eu desprezo. Quando Pedro fala, eu desprezo. Porque eu tenho dono. E eu não aprendo mais com ninguém. Não cresço mais com ninguém. Eu sou de Paulo. Essa é uma forma de ser aprisionado. Ou, às vezes, eu sou presbiteriano. Então, quando eu sou presbiteriano, eu descaracterizo todos os outros, se eu não tenho uma noção de reino de Deus. Ah, eu sou calvinista, ou eu sou arminiano, eu sou pentecostal, eu sou não sei o quê. Toda vez que você se diz escravo de alguma coisa, você se limita a aprender com coisas que Deus pode fazer assim de forma maravilhosa. Isso é muito legal, porque a gente começa a perceber que Deus usa cada coisa para nos ensinar, cada pessoa para nos transformar, e nós não viramos escravos de nada, nem de nenhum rótulo. Porque toda vez que você rotula alguém, ou se rotula, você é escravo do rótulo. Mas o reino de Deus é um reino que nos chama a crescer no Espírito, na palavra de Deus, e não nos rótulos, não nas pessoas. A gente tem mania de se tornar escravo. Muito fácil a gente faz isso. Falei em termos aqui de igreja ou de pessoas, né? Mas às vezes a gente se categoriza em alguma coisa, né? Eu sou empresário, eu sou da área de educação, eu sou da área de saúde. Quando você se caracteriza nessa forma e se prende, você vira escravo disso e não consegue ouvir coisas que não têm nada a ver com a sua área, ou pessoas que talvez queiram falar da sua área e não tenham a habilitação, não tenham o direito à fala. E Deus usa... Deus não quer nem saber do direito à fala que a gente acha que tem. Entende? Isso é muito sério. Porque se eu achar que eu sou teólogo, pastor, doutor em teologia, e me fecho, eu viro escravo dos meus diplomas, eu viro escravo da minha história, eu viro escravo. E nunca mais eu vou aprender e crescer. Nunca mais. Tem uma frase do Epicteto, acho que está até no slide, deixa eu ver se eu botei. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então, o que que Paulo está falando aqui? Cuidado para que você não se escravize neste mundo a partir do momento em que você se coloca nas mãos dos outros. E aí não é só pessoas. Olha só como a gente pode se escravizar aqui. O mundo, a vida. Irmãos, a gente realmente acha que cuida da nossa vida, que a gente cuida da nossa existência. E tem pessoas que estão paranoicas, porque realmente acreditam que cuida dos seus filhos, que protegem os seus filhos. E a gente viu isso na pandemia, por exemplo. As pessoas desesperadas, com medo da vida e da morte. Irmãos, quem é o dono da vida e da morte? A pandemia mostrou para nós que a gente tem muito pouca fé. Os caras botaram medo na gente, tremendo. Tremendo, tremia, não saía de casa, tremia. Com medo de morrer. Escravo da vida. Escravo das coisas presentes. Do dia a dia. Como eu vou trabalhar? Como eu vou viver? Como eu vou pagar minha conta? Das coisas do futuro. O que será do meu filho? O que será das crianças preciosas da minha casa? O que será da minha aposentadoria? O que será? Todas as coisas são suas. Entende aqui a inversão? Enquanto eu acredito que eu preciso daquilo, aquilo é meu senhor. A vida é meu senhor. O meu trabalho é o meu senhor. Você realmente acredita que quem sustenta você é o seu trabalho? É o seu senhor. A minha mulher é minha mulher. Opa. É minha mulher? Ou nós dois somos de Deus? Porque o texto acaba nisso. e vocês são de Cristo. Olha que fabuloso argumento. Vocês são de Cristo. Eu e minha esposa somos de Cristo. Cristo é o dono da Kate. Por isso eu olho para a Kate como uma propriedade de Jesus Cristo. E aí eu trato ela como filha de Cristo e não como minha mulher. É diferente ou não é? Tem gente que trata melhor as pessoas fora de casa do que a própria mulher, porque acha que a mulher é uma propriedade, acha que o marido é uma propriedade. Trata todas as amigas bem e chega em casa, trata o marido como se fosse um trouxa. Por quê? Porque acha que é propriedade. Mas Paulo está falando assim: vocês são de Cristo, vocês não são de ninguém. E quando eu tenho essa visão que o meu filho é de Cristo, é Jesus quem cuida dele. Eu sou apenas um mordomo, um servo, para ser servo de Jesus, cuidando do meu filho, cuidando da esposa, cuidando do trabalho, porque não é meu o trabalho, é de Cristo. Não é meu, não é minha a igreja, é de Cristo. Olha isso aqui, que extraordinário. Nós nos libertamos de uma vida em que nós precisamos cuidar de coisas que não são nossas. Tudo é de vocês. A obra de Jesus Cristo nos deu uma consciência para um controle mental, emocional e espiritual. Eu sei que todas as coisas não são minhas, que eu não tenho controle sobre nada. Eu tenho esse sentimento, vivo assim, e espiritualmente sou livre disso. Todas as coisas. Por isso, tudo nos pertence e não pertencemos a ninguém. Em Cristo, em Deus, somos livres para vivermos com os outros e crescermos com toda a verdade. Por isso que Paulo termina dizendo assim: vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Deus é o Senhor da história. Deus é o sábio. Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem derrotou a morte. Jesus Cristo é quem morreu para pagar o preço dos seus pecados. Jesus Cristo é quem te traz para perto. Jesus Cristo é quem te ama. Por isso vocês pertencem a Jesus Cristo. E agora, em Jesus Cristo, a vida de vocês é diferente. Porque ninguém e nada mais te domina, nada mais te escraviza, nada pode te ameaçar, porque você é de Jesus Cristo. Jesus Cristo é enviado de Deus e Deus é o Senhor de todas as coisas. Por isso, viva cada dia tendo essa consciência que você é livre para amar, para cuidar, para ser justo, para fazer o que é certo, porque todas as demais coisas de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar serão acrescentadas. Isso é fé, irmãos. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Na história do filho pródigo, tem dois irmãos. A gente conhece mais a do pródigo, que vai embora, gasta tudo e volta. Mas tem a do que fica. E no momento que aquele que fica, fica indignado, ele fala assim: pai, o senhor nunca matou nem uma galinha. Agora você vai dar o melhor cordeiro para esse safado que está voltando aí? O cara gastou tudo, perdeu tudo lá no jogo, com bobeira dessa vida, volta para casa, o senhor recebe ele e ainda vai ofertar nessa festa o melhor que nós temos. Para mim o senhor nunca deu uma galinha. Eu que estou aqui, nunca saí de casa, sirvo o senhor todo dia. E aí o pai da parábola responde algo magnífico para ele: tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Percebe? Irmãos, nós estamos vivendo uma vida em que todas essas coisas, tudo que existe é de Jesus Cristo, foi conquistado por Ele, por obediência. Ele é o Senhor, e tudo isso é do Criador. E Deus está dizendo assim: tudo isso é de vocês. Por que você está brigando com o outro por causa disso? Por que você está chorando, amargurado? Porque você não tem tal coisa? Porque você está querendo chegar em tal lugar? Você não precisa disso. O que você precisa é ter uma consciência de que você é livre. Você não precisa de nada nesse mundo, porque você tem Jesus Cristo, e Jesus Cristo cuida de nós. Percebe como é aliviador? Enquanto você encarar o seu trabalho como algo que sustenta você, você será escravo do trabalho. Agora, como você encarar o trabalho com uma oportunidade de glorificar a Deus e servir as pessoas, Deus vai sustentar você com ou sem trabalho. Mude a perspectiva do trabalho. Mude a perspectiva dos relacionamentos. Você está tratando bem o seu chefe porque você acha que ele é o senhor do seu trabalho? Não, não trate o seu chefe bem porque ele te dá um emprego. Trate o seu chefe bem porque você é cristão. Trate o seu chefe bem porque você ama as pessoas. Porque você não precisa dele para sustentar você. Você precisa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensinou a amar os nossos companheiros. Amar as pessoas. Percebe que muda a perspectiva? Nesse mundo que a gente vive de interesse, o mundo nos ensina a amar aqueles que dão algum tipo de vantagem para nós. Mas Jesus está chamando a gente para amar por amar. Ame o chefe, ame o empregado, ame o vizinho, ame. E esse amor é libertador. Porque as pessoas não vão entender a gente. Por que você está amando esse cara que só fala mal de você? Porque eu tenho para dar para ele aquilo que ele não tem para dar para mim. Então, enquanto ele não tem o que eu espero, eu já tenho. Ele não tem nada para me oferecer, mas eu tenho para oferecer para ele. Por isso que Jesus Cristo nos chama e fala assim para nós: ame os vossos inimigos. Por quê? Porque nós temos o amor, fomos amados por Jesus Cristo e podemos derramar esse amor para qualquer pessoa. Olha essa dinâmica. Enquanto você e eu nos prendemos a alguém ou a alguma situação, somos escravos dela. Se você está amargurado com alguém, triste com alguém, essa pessoa é senhor sua. Porque você vai dormir e fica pensando: ah, essa pessoa me machucou, me fez mal. Ela é seu senhor. Enquanto você não perdoar e começar a amá-la de verdade, você é escrava dela. Muitas vezes a gente acha que, odiando alguém, a gente está fazendo mal a essa pessoa. Enquanto você odeia alguém, você está tomando veneno, esperando que a pessoa morra. Mas quem está morrendo é você mesmo. Por isso que Jesus nos desperta para entender que a gente não tem controle sobre essas coisas. Enquanto você não se libertar por meio do amor, no Espírito há liberdade, e o fruto do Espírito é o amor. Enquanto eu e você não nos libertarmos pelo amor, nós seremos escravos da amargura, da tristeza, da falta de perdão, de coisas lá de 50 anos atrás. Ah, fulano de tal falou mal de mim. Ah, fulano de tal me demitiu. Ah, fulano de tal fez tal coisa. Somos escravos. Ou então do futuro. Ah, se eu não estudar, eu não abrir mão de tudo, se eu não sei o quê, não foi tal, eu nunca serei nada. Escravo. Escravo do passado, escravo do futuro, escravo do presente. Porque tem gente que está sentada aqui e não está aqui. Porque é escravo de um boleto que tem que pagar essa semana, da pizza que vai comer depois, do Fantástico, o pastor não para de falar e vai começar o Big Brother, não sei o quê. Escravo. Escravo, por quê? Porque não consegue viver o presente. A sua mente está escravizada fora daqui. Quero dizer para você que você não está vivendo. Você é escravo da sua mente, que te leva embora. E a vida é agora. Isso que Paulo está dizendo. Passado, presente, o mundo, as coisas, são todas de vocês. Por quê? Porque vocês são de Cristo, e Cristo é enviado de Deus. Terminando. É fácil repetir Corinto. É fácil. A maioria de nós tem a tendência de transformar preferências naturais em coisas exclusivas e absolutas. Essa é uma forma de ser escravo. quando a gente só tem um espelho. E aí, a gente torna coisas que são nossas em absolutos. Então, se a pessoa não fez o que eu faço, ela não é boa. Se ela não pensa como eu, ela não é digna de ser ouvida. Nós temos essa tendência. Se não é de Paulo, não ouço. Se não é de Apolo, se não é de Cefas, não ouço. Então nós temos a tendência de repetir Corinto, porque os nossos gostos nos aproximam de pessoas que pensam igual. É natural isso. O problema nem é isso, porque todo mundo tem pessoas que você se aproxima com que você se dá melhor, né? Que pensa parecido e tal. Mas o problema é quando a gente exclui o outro lado. Tem uma música que eu ouvi essa semana, me identifiquei muito no Instagram. Cantava assim: gordo andar com gordo, gordo andar com gordo. Me identifiquei muito com essa música, porque realmente, gordo anda com gordo. Por quê? Porque normalmente era imagem de comida, né? Mas se eu andar só com um gordo, como é o que eu gostaria de fazer, nunca ninguém vai dizer para você: pastor, você está gordo, cara. Você precisa andar um pouquinho mais, comer um pouquinho menos. Entende? Mas a nossa tendência é se juntar só com pessoas que nos afirmem, pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir, pessoas que nos provoquem a tá junto, assim. É uma tendência. Corinto, agora o desafio da igreja, o desafio da igreja é conviver com pessoas que pensam diferente. Conviver e ouvir. Ouvir de coração. Talvez você ouça e fale assim: poxa, não, eu acho que essa pessoa está viajando. Mas beleza, eu consegui ouvir, consegui pensar, consegui olhar pela escritura e dizer: eu acho que essa pessoa está viajando. Mas você ouviu. Quando você torna uma tendência exclusiva e absoluta, você não ouve mais. Não ouve, acabou. Corinto estava assim. Era de Paulo, era de Cefas, era de Apolo e não ouvia mais ninguém. Então, isso é uma lição muito boa para nós. Se nós queremos ser uma igreja realmente que ama, que acolhe, nós vamos ter pessoas diferentes aqui. E nós vamos ter que conviver com as diferenças. E vamos ouvir pessoas diferentes, que têm propostas diferentes, que pensam diferentes, que olham a igreja de forma diferente, que leem o mesmo texto de uma forma diferente. É claro que isso vai nos incomodar, porque muitas vezes alguém vai apontar uma coisa no texto que você discorda. E a gente vai ter que crescer junto. Qual é o segredo disso? Eu creio que são dois. O primeiro é o temor ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, você vai escutar o diferente e vai temer ao Senhor. Não, eu quero realmente saber o que o Senhor espera. Vai olhar o diferente e vai falar: poxa, o que o fulano está dizendo ali é bobeira, fora da Bíblia. Temer ao Senhor nos dá seguridade. Quem teme ao Senhor consegue ouvir com sabedoria. E o outro conselho é também pautar tudo aquilo que a gente tem como opinião na Escritura. É a palavra de Deus que dá um norte, que dá uma direção. Eu me submeto à palavra de Deus e eu quero realmente entender o que a palavra está propondo. E aí eu vou ouvir outras possíveis interpretações. Conhecer outras pessoas. Temer ao Senhor e obedecer à palavra são segredos para uma boa convivência de pessoas que pensam diferentes e que vivem diferentes e têm histórias diferentes. Terminando, em nossa condição caída, somos pecadores, também podemos nos considerar suficientemente sábios e espirituais, como eles, podendo determinar para Deus como ele deve agir e também nos ensinar. Então o problema de achar que sabemos tudo, ou olhamos só para o espelho, é também dizer para Deus como ele tem que trabalhar, né? Determinar para Deus o que ele tem que fazer. E isso é triste. Por quê? Porque nós não temos condições de avaliar a história de Deus. Muitas vezes nós somos a criança que está chorando, que não quer tomar a injeção que o pai está aplicando, e olha para o pai e fala assim: por que o senhor está me dando essa injeção? E a criança não é capaz de entender que aquela injeção é fundamental para curar uma doença. A dor daquela seringa, né, daquela agulha que penetra, a dor daquela agulha que o pai permite que a criança sofra, a criança não entende o porquê ela está recebendo aquela agulhada. Mas o pai, que tem uma visão um pouco maior, entende o propósito da agulha, entende o propósito do remédio, ele aplica e deixa aplicar, porque aquilo está curando o filho. Muitas vezes nós somos a criança na vida, porque Deus está aplicando uma agulha na nossa vida, está injetando um remédio que a gente não está entendendo, que está doendo muito e que a gente acha que vai fazer falta. Mas aquela agulha, aquele remédio, naquele momento, aquela dor é fundamental para o trabalho do nosso caráter e do Deus que quer transformar cada um de nós à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso, se você não está entendendo o sofrimento, a dor, não tente determinar para Deus o que Ele tem que fazer. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor entendimento. Muitas vezes não vai compreender, mas a sabedoria de passar por essa dor, por esse martírio, por esse sofrimento. E como Tiago diz, aquele que passa por esse caminho sai maduro, sai formado, sai íntegro para uma vida amadurecida, uma fé real. Nunca se esqueça, o Senhor é o sábio. Quer ser sábio nesse mundo? Se faça tolo nesse mundo. Quer ser alguém espiritual? Aprenda a quebrantar-se, pedir perdão, recomeçar, trabalhar em comunidade. Paulo encerra Coríntios capítulo 3, dizendo para nós: a igreja é o lugar dos perdoados, a igreja é o lugar da comunidade, dos irmãos, a igreja é o lugar do espírito, a igreja é o lugar dos livres, a igreja é o lugar do amor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor para que a gente possa experimentar isso todos os dias da nossa vida. Depois da oração, os irmãos vão nos dirigir em mais um cântico.